dígito 3/2020 da segunda vara. Relatora embargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente Itaú Unibanco S.A. e recorrido Luciana de Oliveira Freitas. Tem requerimento para sustentação oral dos advogados Gustavo Floro Avelar Denis, e, pelo recorrente reclamado, e Marcos Adilson Corrêa de Souza, pela recorrida reclamante. É um da ordem recursionário 2, dígito 13. Doutor Gustavo está no plenário telepresencial e doutor Marcos Adilson de forma presencial.
Bom dia, doutor Gustavo, doutor Marcos, também já saudamos. Doutora Wanda, pretende antecipar?
Sim, é o do Banco do Itaú. Chego já na conclusão, que eu estava concluindo a anotação lá no anterior ainda. Aí, nossa, esse roteiro é longo, viu? Mas a conclusão é pequena. A conclusão é: pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para determinar que a atualização do crédito seja procedida com a correção monetária pelo IPCA na fase prejudicial e a partir do ajuizamento da ação com a atualização pela taxa Selic, que comporta juros e correção monetária mantida. O provimento é tão somente para
Não, não.
diz respeito, no que diz respeito à atualização, ajustando aí a decisão do Supremo.
O recurso é único, né, do banco.
Isso.
Então, pela ordem, doutor Gustavo Avelar.
Bom dia a todos. Renovo os cumprimentos dos que me antecederam e com todas as vênias a proposta de voto verbalizada pela ilustre relatora, vem o recorrente Itaú Unibanco rogar pelos suplementos desta corte, inicialmente no sentido de que seja decretada a nulidade de todos os atos posteriores ao indeferimento da substituição da testemunha levada pelo recorrente em razão do deferimento da contradita pelo juízo de base. Então, no caso concreto, o juízo de base deferiu a contradita suscitada pela parte adversa e negou ao ora recorrente a possibilidade de substituição da mesma. Então, trata-se de flagrante nulidade que afronta de maneira abissal o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, o conjunto de decisões de outros tribunais a esse respeito deste próprio 19º regional impõe claramente o deferimento, a decretação desta nulidade suscitada e consequente reabertura da fase instrutória para produção de prova deponencial complementar pelo ora recorrente. Ultrapassada essa questão de nulidade, a nosso sentir, pouco provável que seja ultrapassada essa questão, trazemos à baila, apenas para concentrar nossa manifestação, que as provas documentais demonstram claramente, conjugadas com a simples informação prestada pela própria paradigma, ainda que ouvida na condição de mera informante, as provas documentais coligidas demonstram claramente uma diferença abissal de produtividade e perfeição técnica entre o trabalho da recorrida e o da paradigma. Foram trazidos aos autos relatórios de planejamento estratégico, onde constam as notas de performance de uma e outra, onde a paradigma, em todas as avaliações de 2015 a 2018, antes do afastamento previdenciário da recorrida, todas as notas de performance da paradigma foram superiores. Os resultados financeiros de participação nos lucros e resultados demonstram e ratificam esta diferença de perfeição. A maior experiência no mercado, inclusive através de tempo superior de certificação pela Agência de Mercado de Capitais, também demonstra essa diferença, e também atividades de atuação como backup do gestor, foi esclarecido, inclusive, pela testemunha da recorrida. Então, por todos esses pontos, em especial a flagrante nulidade que viola gravemente o direito de defesa do reclamado, com o indeferimento de substituição da testemunha, conjugado com essas diferenças de expertise no labor e na produtividade da recorrida e da paradigma, todos
Olha.
conjugados impõem necessariamente a reforma da decisão na forma requerida. É o que requer.
Doutor Marcos Adilson, com a palavra.
Desculpe, pois não,
Bom
doutor
dia.
Matos. Se há divergência.
A princípio, não, doutor Marcos.
Não. Eu só queria fazer um esclarecimento,
Com a palavra.
breve, eminente presidente, ilustre relatora, doutora Alda, representante do Ministério Público, meus colegas advogados, servidores. Só queria fazer um esclarecimento ao colega advogado que me antecedeu. Em relação ao depoimento da testemunha da reclamada, a senhora Lara. Foi ela que declarou amizade íntima. E ela foi ouvida como informante. O juiz acolheu isso. Ela foi ouvida. Isso deve estar no voto de Vossa Excelência. Ela foi ouvida. Então, não tem como substituir, porque ela foi ouvida como informante. E a advogada, após, inovou, né, no recurso. Não é? Apenas para esclarecer isso. E quanto ao fato que foi declarado aqui, apenas para deixar, eu sei que o voto, os votos são, estão em sintonia. Lá, mas o próprio preposto disse que a reclamante, a recorrida, jamais foi backup do gerente. Então, são detalhes que apenas para esclarecer, para que não haja deturpação do que nos autos consta. Era necessário, senhor presidente, senhora relatora. Muito agradecido.
Pois não. Senhora relatora.
Excelências, por gentileza, só também uma questão de esclarecimento
Doutora
para que
Wanda,
não.
esclarecimento.
Não, já está bem.
Doutor, está esclarecido, viu? Muito obrigado.
Doutora Wanda, ligue o microfone. Está muito bem posta, assim, pelos advogados da tribuna, a situação que envolve aqui os autos. Terrível essa questão de pegar a via obstruída, doutor Catão. Aguardar aqui, doutor Catão, tomar assento, que ele, doutor Catão, conseguiu se libertar lá da. É verdade. Tá, doutor Catão estava retido ali no trânsito, que está havendo um protesto. Ele ficou há 1 hora e meia lá e agora temos o prazer de tê-lo nesta bancada também. Estou tomando aqui a voz do nosso presidente.
Bem representado.
Pois então, está deixando, Vossa Excelência, então. Diga aí o nome da ordem, doutor Catão, dos microfones. Primeiro mesmo, um da ordem. Pronto, então eu vou. Doutor Catão, já ouvimos aqui. Doutor Marcelo, eu vou pedir então que o advogado do banco preste o um esclarecimento para que o doutor Catão possa ouvir, já que ele chegou, né? Nós já tínhamos ouvido a sustentação oral quando o advogado do banco pediu para prestar um esclarecimento. Como nós ouvimos um esclarecimento, que na verdade era a sustentação da reclamante, pelo doutor Marcos. Então, estamos franqueando também, retomando a palavra com o doutor Gustavo para fazer o esclarecimento dele, que assim o doutor Catão também toma ciência. Com a palavra aí, doutor Gustavo.
Me ouvem, excelências.
Cadê?
Estou ouvindo, sim.
Não é porque meu vídeo travou, mas é só para esclarecer que na minha manifestação eu mencionei que a recorrida nunca foi backup do gestor. Quem era backup do gestor era a Paradigma. É somente esse ponto de esclarecimento.
Pois não. Então vamos aqui. O primeiro ponto, doutor Catão, que foi manifestado aí da tribuna e está apreciado no nosso voto, é a nulidade processual por cessar o direito de defesa em face do indeferimento e substituição de testemunha em razão de contradita acatada. Vejamos. Entendemos que não procede. Porque, ao contrário do que quer fazer crer o reclamado, ora recorrente, constata-se que na audiência de instrução, a testemunha rolada pela parte reclamada afirmou ao juízo, de forma espontânea, que é amiga da reclamante, pelo que foi requerida e acolhida sua contradita, nos termos do artigo 457 do CPC, sendo dispensada a mesma. Contudo, a requerimento do próprio demandado, ou seja, do próprio reclamado, houve a oitiva da testemunha na qualidade de informante. Ora, a testemunha chega, fala para o juiz espontaneamente: eu sou amiga íntima de fulana, aí só cabia mesmo ao juiz pedir, aceitar a contradita e ouvi-lo como informante. E assim foi feito. Após as declarações prestadas pela testemunha, inquirida na condição de informante, a advogada do recorrente, mesmo já tendo sido atendido seu pedido, no intento de que sua testemunha fosse ouvida na qualidade de informante, requereu o adiamento para substituição daquela testemunha, em decorrência do acolhimento da contradita. Vejamos, eu até transcrevo aqui a parte do interrogatório. Interrogatório da testemunha e da reclamada. Lara Michele Almeida de Souza, CPF tal, tarará, tarará, endereço, CPF, que pelo dados que não podemos mais revelar, assim, então, pela lei de proteção de dados. A testemunha foi advertida e compromissada sob as penas da lei e aos costumes, nada disse, e às perguntas respondeu que é amiga da reclamante, que participa de alguns grupos juntos, que saem para alguns lugares juntas, assim, requer o patrono da autora a contradita da testemunha apresentada pelo banco. O juízo, perante a confissão espontânea da senhora Lara, de que é amiga da reclamante, participa de grupos juntos, de que frequenta lugares conjuntamente, acolhe a contradita, a teor do artigo 457 CPC, dispensando a mesma. A patrona do banco requer a oitiva da testemunha, da referida testemunha, na qualidade de informante, apenas para informar o volume de investimento de cliente na mesma. O juízo, a teor do 457, parágrafo 2º do CPC, passa a ouvir a senhora Lara apenas em relação ao investimento de cliente. A pergunta respondeu que não se recorda, no início do contrato, quanto tinha de volume de investimento de cliente, sabendo hoje quando tem de investimento de cliente, que atualmente a depoente tem investimento de cliente acima de 218 milhões, 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 que hoje a reclamante deve ter metade do investimento de cliente, da depoente. Nada mais disso nem foi perguntado. A advogada do banco requereu adiamento para substituição da testemunha em decorrência do acolhimento da contradita. O juiz indeferiu por não constar no CPC tal possibilidade em decorrência do acolhimento da contradita, com os protestos do patrono do banco. Entendo corretíssima a atuação do magistrado. Não se ouvida que, nos termos do artigo 765 da CLT, o magistrado tem ampla liberdade na direção do processo, devendo zelar pelo rápido andamento das demandas, não permitindo a produção de provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. No entanto, essa liberdade tem como limite o cerceio de direito de defesa, que ocorre quando se impede a parte de produzir prova de fato controversa e importante para a solução da lide. Na hipótese, contudo, não há que se falar em cerceio de defesa, haja vista que houve a oitiva da referida testemunha na forma requerida pelo demandado, aplicando-se o artigo 794 da CLT, segundo o qual só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Por essas razões, rejeito a arguição de nulidade processual por cerceio de direito de defesa. Aí já passo então para apreciar o pedido de equiparação salarial, em que entendo que, de acordo com o dispositivo legal, são condições para a concessão da equiparação a identidade de função, o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, com igual produtividade e perfeição técnica, concomitância, mesmo localidade e tempo de serviço do paradigma não superior a 2 anos no exercício da função. Na inicial, a autora afirma que foi contratada em 2005 no cargo de gerente de relacionamentos Personalité 2, recebendo remuneração mensal de 3.400. Aponta que a paradigma Lara Michele Almeida de Souza foi contratada em 18/10/2004, recebendo valor superior à contratação da autora. Em audiência, a reclamante afirmou que tem uma média de 500 clientes em sua carteira, que tem uma média de 100 milhões nos investimentos de seus clientes, que não foi backup do gestor, que trabalha no banco desde 2005. E transcrevo aqui o depoimento da demandada, e transcrevo também o depoimento da testemunha, senhora Michele. Não vou repetir aqui, que os advogados conhecem muito bem e está posto no voto. E, por fim, a testemunha patronal, a senhora Lara Michele Almeida de Souza, ora paradigma, foi ouvida apenas no que se refere ao volume de investimento em sua carteira, aduzindo que não se recorda do início do contrato, quando tinha um volume de investimento de clientes, sabendo hoje quanto ao investimento de clientes que atualmente a depoente tem investimento de clientes acima de 218 milhões. Que hoje a reclamante deve ter metade do investimento de cliente da depoente. Ao analisar os depoimentos supracitados, percebe-se que restaram preenchidos requisitos para a configuração da equiparação salarial. A prova produzida corrobora a tese exordial no sentido do exercício da mesma atividade, mesma produtividade e técnica, além de laborar na mesma localidade para o mesmo empregador, com uma diferença de menos de 1 ano na função. Ademais, como bem exposto na sentença, ainda que o volume da carteira da paradigma seja superior ao da paragonada, tanto o artigo 461 da CLT quanto a súmula 6 do CoLNTST limitam a considerar que a equiparação ocorre no que se refere à realização da mesma função e trabalho de igual valor, assim considerado aquele com igual produtividade e perfeição técnica, cuja aferição será critérios objetivos. Destaque-se que a trajetória profissional da reclamante da paradigma anterior à contratação pelo demandado é irrelevante para fins de equiparação salarial, uma vez que se analisam as funções exercidas após o ingresso no banco recorrente, ou seja, as atividades desempenhadas para o mesmo empregador. Assim, restaram preenchidos os requisitos da equiparação salarial, quais seja autor e paradigma exercem, exerceram idêntica função e trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, conforme definido no artigo 461 da CLT. Dessa forma, por ter a autora desincumbido de seu ônus probatório, há de ser mantida a sentença quanto ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial, apurando-se em face da função e cargo em que a paradigma recebe mais que a paragonada, parcelas estas que deverão servir de base de cálculo para apuração dos reflexos em férias, mais um terço, 13º salário e FGTS, não importando os períodos de afastamento da paradigma, já que uma vez deferida a equiparação, o paragonado sempre recebe o valor, observado a prescrição decretada na origem. Nada a reformar, desprovido o apelo. Tem também apreciação sobre matéria do recurso, sobre a jornada de trabalho, horas extras, que estamos mantendo também, desprovendo o recurso no particular, e a limitação da condenação, também estamos desprovendo, e a multa normativa também entendemos correta, de modo porque as convenções coletivas da categoria dos bancários prevê a aplicação da multa para o caso de descumprimento de quaisquer das suas cláusulas. Como o reclamado descumpriu a cláusula referente ao pagamento de horas extras pelo trabalho realizado e diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial, foi condenado de forma escorreita ao pagamento da multa normativa em questão e atinentes às convenções coletivas vigentes. Nada a prover. Os benefícios da justiça gratuita são deferidos à reclamante e os honorários sucumbenciais são por elas liberados, né? Assim, cumpre afastar qualquer possibilidade de condenação em honorários advocatícios a cargo da reclamante, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A correção monetária segue a decisão do Supremo, como já antecipei. E assim, a nossa decisão conclui-se pelo conhecimento e provimento do recurso apenas e tão somente para determinar que a atualização do crédito se proceda com a correção monetária pelo IPCAE na fase pré-judicial e pela taxa Selic a partir do ajuizamento da ação. É assim que nós estamos votando, senhor presidente.
Embargou Antônio Cadão.
Eu acompanho na íntegra o voto, sua excelência, doutora Wanda.
Doutora Alda.
Acompanho também.
Está unânime.
Bom dia a todos, bom trabalho.
Bom dia, doutor Marcos.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Gustavo.
Vamos aos processos. Doutor Fábio está presente. É o 15 da ordem. 15 da ordem.